Em tempos de mudanças climáticas, a gente tem se deparado com alguns dilemas de consumo. O tema da sustentabilidade tem permeado cada vez mais as discussões sobre novas formas de pensar essas relações econômicas que impactam o nosso planeta, e a moda não está fora disso. E para conversar mais sobre moda sustentável, eu convidei a Beatriz Domingues, empreendedora que está à frente da Aquina. É assim que fala, Beatriz? Aquina?
Exato.
Essa é a iniciativa que comercializa sapatos veganos e ecológicos. Bem-vinda, Beatriz, e obrigado por conversar com a gente.
Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, esse é um assunto muito importante. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, tem que conversar sobre o que a gente está consumindo e como isso afeta o planeta Terra.
Perfeito. Beatriz, eu queria que tu começasse dizendo do que se trata a Aquina e qual é a proposta.
Olha, a Aquina é uma marca de calçados sustentáveis, né? A gente já trabalha há alguns anos com o mercado calçadista. A Aquina, ela foi lançada em 2022, numa proposta de ser uma marca que tem essa pauta da sustentabilidade. Então, a gente se preocupa com todas as etapas da produção, desde a escolha de solado, do tecido e também do local onde é produzido, né? Qual é a mão de obra aplicada ali, garantindo que todas as etapas do processo de produção do calçado, ele tem essa responsabilidade tanto ambiental quanto social.
Perfeito. E Beatriz, por que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente na hora de comprar esses acessórios?
Então, João, hoje a indústria da moda, ela é a segunda mais poluente do mundo, né? Então, a gente precisa olhar para isso como um problema ambiental. Hoje existem lixões a céu aberto, principalmente na região da América do Sul e da África, que são descartes de roupas, né? Hoje a gente fala muito sobre o ultra fast fashion, né? Então existe um consumo muito acelerado de roupas, de descarte de roupas, e aí esses acabam virando lixões a céu aberto. E esses materiais, eles são materiais poluentes, né? A produção de moda geralmente utiliza muito plástico. Então acaba que esses resíduos, eles não são reutilizáveis ou, enfim, não tem uma destinação correta. Então hoje a gente tem um problema muito grave ambientalmente, e acho que falar sobre moda sustentável é uma forma da gente conseguir minimizar esses problemas ambientais que a gente está tendo nesse momento no planeta.
No Instagram de vocês, tem na parte lá sobre nós, tem um negócio legal que eu queria trazer. Vocês dizem: respeitamos os sapateiros envolvidos na produção com remuneração justa e incentivando a capacitação profissional. Evitamos o desperdício e a geração de lixo na fabricação e na entrega, né? Utilizamos embalagens recicláveis, evitando a utilização de plásticos. Como é que funciona, né, essa cadeia para a produção? Como é essa relação?
Já na parte da produção, a gente mapeia toda a origem da matéria-prima, né? Eu trabalho com a indústria nacional, então a gente mapeia as matérias-primas, a gente envia para fábricas terceirizadas. Essas fábricas, elas já têm um sistema de produção próprio, são mini-indústrias, né? A nossa está localizada na cidade de Goiânia, e essa mini-indústria, ela acaba trabalhando ali com associados ou trabalhos também de contratação direta para desenvolver essa escala de produção, né? E assim, os valores que a gente paga para essas pessoas, na verdade, é o próprio preço que a indústria coloca, né? Então a gente não tem não somos nós que negociamos diretamente. Eles têm umas tabelas, a gente respeita os valores das mãos de obra e a gente faz essa parceria junto com essas mini fábricas, né? E também, sobre a questão da produção, a gente tenta minimizar ao máximo, né, esse desperdício na hora do corte dos modelos. Então, existem técnicas de produção para fazer isso. E a gente também trabalha com o produto para que ele seja durável. Porque não adianta você falar que é sustentável, mas você cria um produto que não dura mais de 3 anos, por exemplo. Então, sim, a gente se preocupa com uma boa colagem, com uma boa costura, com um bom material que a gente sabe que tem durabilidade. E também a gente tem uma política dentro da Aquina, que a partir do momento que o seu sapato tiver em um processo de, sei lá, você quiser fazer o descarte, a gente recolhe esse sapato e a gente vai mandar de volta
para
reciclagem.
Caramba, que legal, que iniciativa legal. E Beatriz, a gente, vamos falar de preços, é mais acessível? Esse consumo, ele pode ser popularizado, porque a gente, às vezes, fala de moda sustentável e parece algo distante, né? Assim, tipo, de ser acessível para todos, a classe C, enfim, para todas as pessoas mesmo. Você acha que é possível integrar esse consumo nas mais variadas classes sociais que a gente tem?
Olha, perfeita essa pergunta, João, eu também acho. E assim, uma coisa que a gente tem que entender é que só é sustentável se for acessível. Porque se não for acessível para as pessoas, então o que que tem de sustentabilidade nisso, né? Então a gente trabalha, mas a gente precisa entender o que é o valor do produto também, né? Então, às vezes as pessoas preferem consumir um produto ali que é mais barato, mas ele não tem tanta resistência. Então acaba que ela compra com mais frequência. Às vezes a gente tem que lidar com preços, por exemplo, da Shein ou do AliExpress ou essas ultras fast fashion que vendem roupas muito baratas, né, que usam mão de obra de países subdesenvolvidos, matérias-primas sem procedência e eles estão prejudicando muito a indústria brasileira, né, com esse valor. Até saiu uma matéria hoje, bem legal, falando sobre como a indústria brasileira está sendo afetada por essa indústria varejista, está sendo afetada por esses preços dessas plataformas de venda. E aí a gente precisa entender o valor das coisas mesmo, porque quando você pega um produto e ele é produzido de uma forma sem a preocupação desses elos, e você coloca ali para competir com o valor, aí realmente a gente tem que enxergar o valor o que está por trás do produto, né? Então, a gente também tem esse trabalho de conscientizar os nossos clientes para falar um pouco sobre o valor do produto, né? Não só o preço, mas o valor de que aquilo ali, que você tem uma faixa acessível, a gente trabalha numa faixa de R$ 89 a 250, mas a gente garante aí uma durabilidade de pelo menos 3 anos no sapato.
Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção assim do quanto de lixo elas produzem nessas relações de consumo, né? E perde um pouco essa consciência mesmo de como que acaba impactando o meio ambiente, né? Eu não sei se é as pessoas não pensam a cidadania no consumo, né? Não sei se você vê dessa forma assim, porque o que você fala é algo muito de cidadania, né? De se questionar o que você está comprando, o que você está jogando de lixo no mundo, né? E também se preocupando com essa cadeia produtiva, quem produz e tudo mais. Você acha que as pessoas pensam nessa cidadania de consumo, no consumo?
Eu acho que a gente lida com uma sociedade que tem que optar por comprar coisas acessíveis. A gente precisa ter essa consciência de que nem todo mundo pode acessar algumas coisas, porque existem necessidades imediatas que são mais baratas e que cumprem papéis ali eu preciso de um sapato agora, mas eu não tenho R$ 80, mas eu tenho 30. Tudo bem, mas eu acho, a gente tem que aceitar que a sociedade existe uma crise econômica, existe uma necessidade de atendimento imediato de demanda social, mas isso é uma construção social, né? Essa questão da gente decidir o que a gente pode consumir, mas eu acredito que falta também investimento do poder público, tá? Para desenvolver tecnologias ambientais mais acessíveis, para a gente baratear o custo desses produtos e para a gente criar um mercado mais competitivo, né? Esse mercado da sustentabilidade mais competitivo com a ultra fast fashion, que a gente chama, que é essa indústria que vende muito barato. Então, assim, além de conscientizar as pessoas, a gente de fato precisa desenvolver políticas para que essas pessoas possam acessar, né?
Exatamente, Beatriz. E a gente já tá meio que se encaminhando aqui pro final dessa conversa. Tem bastante. Queria ficar horas conversando sobre esse tema. Mas eu perguntei para você, né, se a loja tinha um espaço físico, se de repente não dava pra gente. Eu pensava que tu tava em Manaus, na verdade. De Manaus. E aí eu perguntei do espaço físico e tu disse que não, era online. E isso também tá dentro, né, do conceito de sustentabilidade. Poderia explicar mais um pouco sobre isso?
Olha, a gente é uma loja que nasce num ambiente virtual, né? Inclusive a nossa equipe está super separada pelo Brasil. Eu estou em Manaus, eu cuido de toda a parte da produção, do modelo dos calçados, da escolha da matéria-prima. E através da internet eu consigo me comunicar com toda a minha equipe. Minha fábrica fica em Goiânia, as lojas que cedem as matérias-primas ficam em São Paulo, eu tenho uma equipe em Brasília, tenho uma equipe de comunicação no Rio de Janeiro. Então a gente já trabalha nesse universo digital, né? E a gente se comunica diariamente, organizando a logística, e a gente tem uma loja online, né? Que é o www.aquina.com.br. O Aquina é com K e dois N, Aquina. E lá a gente tem um catálogo de calçados, a gente trabalha com modelos assim mais joviais, mais super confortáveis, que é para todas as idades, para todos os estilos, dá para combinar com todos os looks para quem gosta de moda, conforto e sustentabilidade.
Não, eu tô vendo aqui no Instagram. Nossa, é muito. Os sapatos são lindos, assim, realmente vale muito a pena. E acho que a gente, pra finalizar, pra derradeira, eu queria saber como é que estão essas discussões na indústria da moda internacional, assim, sobre essa questão de sustentabilidade. Parece que não chega tanto aqui, é algo que a gente ainda tá discutindo. Aí você falou que tem essa questão do investimento público para incentivar, né, essa produção, né, e aumentar também essa produção sustentável. É como é que tá as discussões na indústria da moda internacional e o Amazonas está inserido ou não nisso, né?
Olha, João, a gente precisa avançar muito ainda nesse debate, né? A gente no Brasil nesses últimos anos a gente retrocedeu em relação à pesquisa, né? Então, aqui na indústria da moda ela necessita de ciência para produzir, porque a gente pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de produção de fibra de bambu, de fibra de banana. Então, tem que investir em produção científica para a gente descobrir matérias-primas com menor impacto, né? E aí a gente conseguir dar essa diversidade de matérias-primas para que os produtores possam fazer, organizar esses modelos de moda sustentável. Eu acredito que a gente precisa avançar muito, né? Isso não é um debate ainda muito forte dentro dos ambientes, do mundo da moda, assim. Eu acho que as pessoas que estão fazendo isso estão abrindo o caminho ainda. A gente está abrindo muitos caminhos, conectando esse caminho. É uma coisa muito nova. É um debate que está muito sendo discutido agora. Então, esse é um assunto que a gente precisa de fóruns. O São Paulo Fashion Week esse ano trouxe temas de sustentabilidade. A gente precisa inserir isso, esse debate, dentro das semanas de moda no mundo, né, também, porque a gente sabe que a moda ela é muito influenciada por essas cadeias de influência. Então, isso é algo que está sendo construído, né? Hoje a moda fala muito sobre diversidade. A pauta que está em alta hoje dentro da moda é diversidade de corpos, diversidade de raças, né? A sustentabilidade ainda é algo muito recente, ainda é algo que está sendo construído e eu acredito que em algum momento ele vai vir mais forte.
É isso, Beatriz. Muito obrigado por conversar com a gente. Não tem como a gente deixar de discutir essas coisas, principalmente considerando esses tempos de mudanças climáticas, crise humanitária, né? E também pautando esse nosso consumo, seja na alimentação, seja na nossa casa, seja no consumo de água, de luz. A moda também, né? As roupas que a gente veste também está inserido nesse debate. É fundamental que a gente entenda mais, né, sobre essa cadeia produtiva, porque moda é como a gente diz quem nós somos para os outros, né? Moda diz muito sobre a nossa personalidade e essas escolhas de conforto, de versatilidade, de beleza, estilos, né? Expressam isso da gente. Muito obrigado, Beatriz. Se tiver alguma coisa para finalizar, o espaço é seu.
É um assunto que a gente tem que conversar com todo mundo mesmo. A gente tem que se questionar sobre todas as coisas que nós estamos consumindo nesse momento, onde a crise climática se tornou uma pauta muito urgente, né? A gente já está sentindo os efeitos, essas enchentes, esse clima extremo entre calor e chuva. Isso não é natural. Isso já são efeitos das mudanças climáticas. E a gente precisa debater agora sobre quais são as escolhas que a gente está fazendo para o futuro, né? E aí eu convido vocês também a curtir a nossa página, Aquina Oficial, tá? No Instagram. E aí, por lá, a gente pode estar conversando, trocando, vocês podem estar acompanhando um pouco do nosso processo de produção. E é isso, só agradecer.